Essa vinheta aí nova tá uma bosta!
Tudo o que não te interessa está aqui. Pauta Livre News.
Fala, pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou o Hugo Soares e comigo, Doug Lira!
Show! Patorinho, marido da minha noiva, ele não está
aqui! Guizão do Grande Coisa!
Eu tô aqui só pra comer.
Só pra comer. Anderson Perotti, nosso amigo jogador de Battlefield 4.
E vão gravar comigo.
E o rapaz que sabe tudo, hein?
TED Talks brasileiro, gente. Isso um oceano aí de conhecimento com um palmo de profundidade.
Isso mesmo.
E Boris Depré, o cara que não deixava eu fazer a abertura do programa.
Olha, eu tô com fome, vamos logo.
É, então vamos, então. Doug, o que a gente vai falar, Doug?
A gente vai falar do quê? Que você é um otário que não come azeitona.
Quem não come azeitona?
Qual que é o problema com azeitona, cara?
Quem não come azeitona, beija prepúcios, hein?
Isso, velho. Olha, eu vou explicar porque eu não como azeitona.
Não, você vai explicar isso depois do nosso querido grito dos e-mails. Just move on up. E-mail! Simbora, mano, para mais uma leitura de e-mails!
Aê, vamos, vamos, vamos!
Se você não quer ouvir a leitura de e-mails, pule para o minuto.
Eu falei bem baixinho, quem quiser escutar vai ter que aumentar o áudio bem muito para poder tentar entender o que eu falei. Eu acho que dá mais trabalho do que escutar os e-mails.
Exatamente. Mano, a gente ouviu essa risadinha agora fofíssima. Quem está aqui com a gente?
Quem será?
Se apresente, se apresente.
Sou eu, o Chapolin.
Ó, os cabelos já fazem jus.
É, vermelho que foi o diabo agora.
Olha
sou
só.
Sou eu, Yasmin do Jurassicast.
Olha só, rapaz. Yasmin tá aqui porque Yasmin tá aqui, o Mano também tá aqui com a gente, né? Pois é, galera, nós estamos aqui pra informar que sábado agora, de 17 de janeiro de 2015, nós vamos estar na Livraria Cultura pra Nerdospectiva 2014. O evento da S1 Produções e nós vamos estar falando, na verdade, de expectativas de 2015. Quer dizer, né? Também na contramão do evento mais ou menos, mas quem for de Fortaleza, por favor, apareçam. E quem não for, dê um jeito de vir. Também tem uma surpresa, assim, quem chegar às 2 horas vai ter um outro painel de um finado podcast que está retornando das trevas. A gente vai ter um painel do HCast falando sobre quadrinhos que nós lemos em 2014. Não necessariamente os que foram lançados em 2014, mas o que nós lemos em 2014. Então, já faz uma dobradinha, né? Chegar às 2, às 4.
É, bacana também. Só olha que o nosso aí é melhor.
Eu não posso falar porque eu estou nos dois. E aí?
Eita! Complicou. Mas eu só estou no dos 3 horas.
Mas, gente, caso você ainda não tenha se interessado, a entrada é franca e vai ter sorteio de brindes, viu?
Olha só.
Bambolim de azedinha, hein?
Lascou. E um saco de pipe.
Lascou, Seragão. Agora vai ter que comprar. Exatamente. Mas é isso aí. Vamos aqui, antes da gente partir para o podcast, vamos ler uns e-mails, né? Mas antes, se você não quiser ouvir esses e-mails, pule para o minuto. Mais uma vez, aumente o seu fone para você ouvir o que ele acabou de falar.
Ou não.
Mas assim... Vamos ler aqui o e-mail da Ananda Oliveira. Ela escreve aqui: olá, meus amores. Tudo bem? Como foram de ano novo? Vamos direto ao assunto. Das perdas que tivemos em 2014, as que mais me deixaram triste foi a do Philip Seymour Hoffman e o Robin Williams. Em relação ao cinema, foi um ano meio razoável. Admito que me diverti muito assistindo Devil Lord 2, que eu não vi ainda, tô doido pra ver. Guardiões da Galáxia, Planeta dos Macacos 2 e o Último Hobbit. O Planeta dos Macacos 2 a gente esqueceu, né, velho? Eu gostei muito do filme, cara.
Eu vi, achei legalzinho também, gostei.
E o Hobbit eu achei uma merda.
Ah, nem perdi. Qual? O Hobbit 2?
Esse último Hobbit 3. Ah, nem vi. Achei uma bosta. Teve gente que falou que foi melhor do que os outros, mas deixa eu chegar.
Eu achei o pior dos três, velho. Puta merda, achei o pior dos três.
Eu assisti os dois em vídeo e o terceiro vai ser em vídeo também. Interessante aqui que ela fala que o filme do ano pra ela foi um filme indiano chamado Happy New Year, de um ator que ela gosta muito, que é o Shah Rukh Khan. Foi o último filme que ela assistiu nesse ano. E há tempos que não via um filme com uma mistura de gêneros tão divertida. E esse ano começou muito bem, principalmente porque o meu amado Kevin Spacey finalmente ganhou seu Globo de Ouro pelo House of Cards.
Merecido, né?
Mas bacana. Bom. É bom mesmo. Tava sumido, né?
Pois é. Voltou com grande estilo. Devido ao problema que o Torinho não pode falar, vamos resumir o e-mail dela. Ela tem muita admiração pelo Kevin Spacey. Quem mais, Torinho? Fala aí pra eu traduzir. Ela finaliza dizendo beijo a todos. Temos também aqui o e-mail do Arthur Menezes.
Ele diz aqui que tomou coragem para escrever o e-mail para agradecer a nós por terem deixado o ano dele mais feliz. Começou a escutar podcast ano passado, por indicação de um amigo, que falou a ele sobre a gente, né? Ele disse que achou a gente incrível, super engraçado e tal, né? E vai fazer a maratona quando tiver tempo livre. E ele fala aqui sobre o último cast, que ele disse foi bem bacana, mas faltaram algumas coisas. Como TPP, Twitch Place Pokémon, que pra mim foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceram no ano. Eu não sei que diabo é TPP, ainda caralho, mais...
Sei eu.
É Pokémon, então foda-se.
Ei, foda-se não.
Foi um ótimo cast, somando com tudo. E obrigado, galera, por fazer 2014 mais feliz. Ele ainda manda o PS aqui, vocês não estão sozinhos. Atualmente estou tendo minha fase suicidal tendencies. E saio de casa com a blusa de flanela, só botando o pescoço, mesmo calor de 40 graus.
Ah, coitado. Gente, o Vivaco que editou esse programa, mas eu tô aqui editando os e-mails. Eu quero pedir desculpa pelo Torinho Remix que tá nessa merda de gravação. Porque ele e o Mano Araújo são dois incompetentes, meu. Não pode deixar uma leitura de e-mail na mão dos caras, meu. Eles gravam com o cu, meu.
Mais um para a Irmandade. Ah, coitado. Mas teve outra coisa, né, que... Viu, Torinho? Que eu lembrei agora, que é pra gente ficar de luto por causa de 2014. Por quê? Acabou o São Giovanna. Acabou o São
Giovanna.
Que triste. Os vídeos aqui foram rapidinhos, né? Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o podcast, mano. Yasmin, vamos! Yeah.
Estamos de novo aqui na cozinha do Away, um espaço culinário muito sofisticado. Eu já cozinhei para várias celebridades, como Getúlio Vargas, Hebe Camargo, com aquela cara murcha, pelancuda. E cozinhei também para Rita Cadillac. Eu tenho uma rede de restaurante em Nova York. Se chama-se Pombo Azul. Tem Pardal, Pica-Pau, tem Obastrov. Inclusive aqui no Brasil, eu vou apresentar em primeira mão, que é o estrombelete de pombo obeso.
Olha, a gente vai falar aqui de coisas que a gente não gosta de comer e coisas que a gente gosta e coisas que os outros gostam, a gente não gosta, aquela vice-versa, aquela coisa de pauta livre news, odiar tudo, né?
Você já voltou do bloco dos e-mails, nem percebi?
É, eu já voltei, eu sou assim, rápido.
Caralho, que artista, que...
Ah, pra você ver, né, cara? Eu fico um tempo sem gravar, mas o profissional tá em mim, né?
Que merda. Tá sentado no colo dele, Dom?
Dentro de você, né?
Tá sentado no colo dele.
Eita, tô sentindo as minhas veias da quinta série vibrar.
Quinta série é o melhor período da zoeira, velho.
É, total, cara.
Os salgados aqui seria tipo coxinha, empadinha, esse troço ou é exato, comida salgada?
Exato. Ah. Tem gente... Por exemplo, eu sou apaixonado por salgado.
Ah, eu também. Tipo.
Tipo, só, não, até só, aquela...
não pode, só não pode ter azeitona na empadinha, ainda mais com caroço, né?
Vulgo.
O que foi, cara?
Se mata, você não gosta de azeitona, cara.
Eu vou explicar o porquê eu não gosto de azeitona, não, tá?
Calma aí, só uma defesa rápida do Hugo aqui. Quando você tem uma azeitona com caroço no meio de um salgado, é sacanagem, velho.
Não, no meio do salgado é sacanagem.
Não é sacanagem, não. É tentativa de assassinato, é diferente. Você quase quebra o dente com aquela merda.
Azeitona com caroço é teste de masculinidade e habilidade, rapaz.
É, você vai quebrar o caroço com dente?
Não, você vai descaroçar a azeitona sem que ninguém perceba e ainda vai cuspir o caroço limpo.
Ah, tá. Ah,
não, mas aquela cuspidinha que nem o Didi, né? Bate no peito assim. Nossa, caroço.
Azeitona com caroço é pra aperitivo, né? Na comida o negócio tem que estar sem caroço.
Sim, não pode. Mas assim, eu vou explicar o que eu não gosto de azeitona. É, como é que chama aquela comidinha que mistura batata palha, milho, tem...
Quente.
Ah, não, que tem uva passa e tal.
É... Fricassê?
Tem não, uva passa
e não, não é fricassê, não. Eu esqueci o nome desse negócio aí.
No arroz, é um arroz...
Não é arroz, não. Tem batata palha, tem frango, tem...
Não, é comida de Natal, gente.
Como é que chama? Eu esqueci o nome desse bagulho.
Paçoca.
Não, quer ver, ó.
Família!
Como é que é? É cuscuz!
Coloca... Pamonha!
Vou perguntar pra mãe. Olha lá.
Azeitona, frango,
Ô mãe!
Hein?
A Miriam é.
Salpicão, Doug!
Salpicão, é esse negócio aí, ó!
Porra, a Miriam é a irmã mais velha que cuida do Hugo.
Olha, salpicão, meu irmão.
Ricardo, explica pra nós.
Oi, pautalivianos. Eu sou o Ricardo, e hoje vamos aprender o que é um salpicão. Salpicão é uma variedade de salada, à base de frango desfiado, com batatas, pedaços pequenos de maçã, aipo, pimentão, etc., bem temperados, misturados com maionese. O salpicão é um delicioso prato, principalmente no verão.
Esse negócio é bom, tá? Quando não se coloca uva passas, maçã e azeitona. Pronto. Esse negócio fica perfeito. Aí eles colocam azeitona em qualquer comida, pronto, a comida inteira fica com gosto de azeitona, velho.
Não, não é assim.
Ah, é assim, abre um pote de azeitona e deixa ele aberto dentro da geladeira. Sua geladeira, você vai comer a geladeira de azeitona, porque tudo vai ficar com gosto de azeitona.
Se você deixa um pote aberto de azeitona na geladeira, você merece morrer entalado com azeitona, porque se fecha o pote de azeitona pra não dar cheiro, chibum.
Mas mesmo assim, dá cheiro. Você bebe água, você bebe água de azeitona.
Você gosta de frango, não gosta?
Gosto.
Deixa um frango aberto na geladeira lá também pra você ver.
Mas aí eu gosto de frango. Os negócios vão ficar com gosto de frango. Porra!
É diferente. Não, porque frango não tem gosto, né?
Hã? Ih, que polêmica é essa que você tá trazendo aqui?
Frango tem tempero.
Frango tem gosto de tempero, gente. Vamos ser sinceros aí, vai.
Não, chuchu assim? Tem gosto de tempero.
Chuchu é o quarto estado da água, meu amigo.
Exatamente. Se você colocar sal, fica gosto de sal.
Peraí, agora o Hugo...
Fica gosto de quinoa.
O Hugo falou aí de que não tem que ter azeitona, nem uva passa, não sei o quê.
Eu não gosto de misturar o doce com o salgado, sacou?
Então, cara, eu não tenho problema com isso quando você coloca a desgraça da maçã na maionese. Eu acho que é uma batata.
Assim, acho que as coisas têm que estar definidas, entendeu? Por exemplo, a uva passa, você sabe que é uma uva passa. Não tem como disfarçar, não tem que disfarçar.
E é uma merda também, né?
Assim, faz parte da vida, né? Você tem que comer. Se você não vai fazer a sua própria comida, aguente a uva passa dos outros.
Exato.
Agora, a maçã é sacanagem, porque ela vem disfarçada de batata, velho.
É, verdade.
Essa é a sacanagem
da maçã. Ela vem disfarçada de palmito.
Vem, de palmito. Essa é a parte filha da puta, velho.
Respeita a polícia, presta atenção.
Perote, você que é um homem que sabe de tudo.
Peraí, deixa eu explicar. A maçã vem pra trazer crocância na maionese.
Crocância?
Não traz nenhum, entendeu?
Tá maluco, pô.
Sabe o que dá crocância, velho? Bacon.
É, isso aí, eu também acho.
Bacon na maionese, tá aí.
Tem. Bacon na maionese.
Caralho, isso eu nunca fiz.
Eu tava vendo uma receita de Natal, né, no YouTube. Com o canal de uma senhorinha que faz uns videozinhos caseiros. Ela tava ensinando a fazer uma desses maioneses de Natal, um monte de coisa. Ela falou assim, olha, você pode usar bacon. Aqui nessa receita a gente usa bacon. Mas se você não quiser usar bacon, você pode usar uva passa. Eu gritei alto na sala, assim. Eu falei, não pode não, cara.
É igual. É, realmente, bacon e uva passa não tem nada a ver. Uma coisa que não dá pra comparar.
Caralho, o que faz? Você me dá um x-bacon, o cara enche de uva passa no seu lanche, velho. Porra, meu irmão.
Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu vou ser contraditório, como vocês falam que eu sou. Porque no Natal... Foi no Natal, não. Ano novo. Ano novo.
Azeitona é bom pra caralho.
Não, não é azeitona, não. Foi o... Aí já esqueci o nome da comida que eu falei.
A maçã com maionese?
Salpicão. O salpicão, eu comi um salpicão na casa do meu irmão, que foi passar o Réveillon na casa do meu irmão. Meu irmão não escuta essa merda mesmo? Então, foi uma merda o Réveillon. Eu devia ter dormido, ficado em casa.
Mas tinha aí... Field.
Hã? Vai sair esse podcast Facebook ali. Cara, esse ano eu vou ser diferente. Vou dar uma chance pro meu irmão. Vou ouvir o programa dele.
É, 2015.
Ele não escuta. E aí eu fui comer o salpicão que a sogra dele fez. E aí, tá, eu tinha uva passas e maçã.
Caralho.
Eu falei, porra, eu tô na casa dos outros, né, velho? Não vou ficar separando coisinhas, né?
Ela não fez um salpicão, fez uma salada de fruta.
Não, né? Mas aí tinha bacon nesse salpicão.
Ah!
E aí fez uma diferença muito grande, porque você não sentia o doce das coisas, porque tinha o bacon, sacou? Ele pô, aquele bacon bem salgado, sacou? E ficou muito bom, velho. E aí eu falo, pô, se for colocar... uva, passa e maçã, joga um bacon ali pro gordo ficar feliz que tá tudo tranquilo.
Meu Deus do céu.
Quer dizer que se eu te dar um prato de merda...
Não, bacon é
tipo um bacon. Aí você fala, não.
Duas uva passa e o resto bacon.
Pera aí, agora eu vou perguntar aqui. Ô, Perotti, o homem que sabe de tudo.
Oi.
Qual a sua opinião a essa comida tão, tão desprezada aí pelos paulistanos? Que é o sarapatel.
O que que é o sarapatel?
Ô, Perote, caralho, tá. Porra, derrubando Perote, o mito
que a gente apresenta aqui, você aqui, sabe cara. Tudo.
Se você quiser, eu edito, cara.
Gaúcho maldito.
Eu vou falar uma coisa pra vocês,
Vai, fala.
Eu convivi muitos tempos numa família cearense. Eles adoravam me zoar, né? Então trazia um negócio. O que, que é isso aqui? É mugunzá. É não sei o quê. Tá bom. Aí um dia eles me trouxeram. Experimente isso aqui. Eu comi um negócio que parecia fígado com um tempero estranho.
Isso.
É sarapatel.
É
essa aposta.
Eu não devo gostar, porque eu não sou muito fã de fígado, não, sacou?
Então,
mas o fígado de galinha eu já gosto.
Ah, é o fígado? Não. O que, que as pessoas têm que elas gostam de chupar o pé do frango?
Não, isso aí não. O pé do frango, não. Você corta ele e joga fora, né?
Chupar o quê? Não, o fígado não, é maciozinho. Tem aquele tanto fígado que ele é muito parecido com ele, que ele é um chiclete duro.
Não, e você está falando da moela.
Moela.
É bom pra caralho.
Normalmente gostoso, tava hein? No mesmo prato. Eu ia lá pegar o fígado, tava naquela bandeja bonita, vou pegar esse fígado que eu gosto aqui, né? E eu pegava a moela e ficava mastigando. Que porcaria é essa?
Seria a moela a maçã, né?
Moela caralho, essa porra desse frango tinha hepatite, caralho.
Moela é igual Lula, né? Você come, parece um chiclete.
Não, mas Lula empanada é bom, cara.
A Lula ou a moela?
Não, Lula empanada. É bom pra caralho. Os anelzinhos assim, é bom, velho.
Cara,
é.
E esses bichos do mar aí, tipo, caranguejo? Eu nunca comi, cara. Da vez que eu cheirei caranguejo, eu, sei lá, achei um cheiro tão estranho que não deu
vontade. Não, mas caranguejo é igual chuchu. Ele tem gosto do que você colocar nele, entendeu?
É, verdade. Você joga um limão, fica com um olho de limão.
Exatamente. O caranguejo... Se tu vê ele antes de ser assado, tu não come.
Não, ele não deixa.
Não, porque tá pelado, né, gente?
Não, porque é uma meleca.
Uma vez eu fui pro Ceará, Fortaleza, e fui num lugar que é famoso por ter bastante caranguejo, né?
Olha aí.
É, um bar de caranguejos e tal. Aí eu fui lá, falei, né, tô aqui nessa porra desse bar, vou pedir essa porra desse caranguejo.
O garçom, aquele caranguejo daquele sirizinho da Brahma, vocês lembram?
Ah, <sirizinho. risos> É, eu comi ele, inclusive, né? Pulou na mesa.
Ó, adorava aquilo, não pode mais fazer
propaganda com bichinho. Não pode, as crianças não gostam. Aí, eu pedi, e até onde eu sei, a carne de caranguejo, né, ela é uma carne sofisticada, né? É de gente chique e tal.
Não,
velho.
Fui bem preparado.
Aí, cara, o cara me trouxe um negócio com 3 caranguejos num molho, assim, muito gostoso, molho e tal, e um pedaço de pau, velho.
Tipo, um porrete, né?
É, um porrete. Eu falei, caralho. Aí, o que que é? Você tem que quebrar o caranguejo, né? E eu, como não sei como é que é, eu sei que a carne do caranguejo boa tá nas patinhas.
Isso,
é. Tem gente que come o corpinho do caranguejo ali e tal, mas é só pros hardcore. Eu sei que é só as patinhas do caranguejo e tal.
Só pra quem come tano de porco.
É
bom isso aí, embora. É bom.
Aí a primeira coisa ruim é que é o seguinte, é que nem peixe, sabe quando você vai comer um peixe inteiro, que você pega o bicho e ele tá olhando pra você?
Nossa, cara, isso é muito triste, cara.
E o caranguejo tem aqueles olhinhos pretos pra cima, assim, velho, e ele fica te encarando, sabe, você e desmembrando ele.
Ele sempre tá com dó.
E você desmembrando ele, aí o que que aconteceu? Eu peguei um caranguejo, minha namorada pegou outro, e a carne forte mesmo, a carne boa, que consistência e tal, tá nas garrinhas, né? Uma é pequena, uma é grandona. Fui tirar o negócio, porque caranguejo tá uma armadura, né, velho? Sim. Aí eu fui fazer uma puta de uma força pra arrancar, velho, pra arrancar a porra da garra do caranguejo, tu voou pra areia, velho. Eu falei, ah, vai se fuder.
Puta, eu achei que você ia falar que aconteceu igual no Corra que a Polícia Vem Aí, lá, no que o Tenente Dredd joga o bagulho, o cara cai na cabeça da rainha da Inglaterra, o frango. Caralho.
Foi exatamente isso, velho. A carne saborosa, a parte boa, a parte gostosa, não sei o que tal, fica nessa garra e vou direto pra areia. Eu falei, ah, vai se fuder, velho.
Cara, o Doug falou do início dos salgados. O Doug falou que gosta muito de salgado, né?
Salgado.
Aí a gente falou da empadinha aí e tal. Mas assim, eu gosto muito, velho, muito mesmo, de pastel assado, muito mesmo. Mas não aquele. Tem uns caras que são bem filhas da puta, né?
Pastel assado?
É, pastel assado. Nunca comiu pastel assado?
Coxinha.
Coxinha é divino, né?
Eu nunca comi pastel assado, não.
Pô, é uma massa, tipo, de empada, sacou? Com frango dentro, só que em formato de um pastel.
Empanada.
É, sei lá, aqui a gente chama pastel assado.
Ah, isso não é pastel não, cara.
Aqui se chama de pastel assado, cara. Porra.
Ai, cara.
E aí, tem aquele enrolado de salsicha, né?
E
eu curto, pra caralho.
Adoro. Falou salsicha, tá falando comigo, né?
Ah, aquele que é frito, né?
Sim, isso, aquele que é frito, justamente.
Ah, aquele é bom, hein, velho? Vai tomar no cu, velho.
Aí eu fui comprar uma vez no bar perto da produtora, no boteco lá.
Fui lá e falei assim, pô, me dá um enrolado de salsicha aí. Coloquei no pacotinho e fui lá pro produtora comer, né?
A ponta da salsicha tá escura, que tá quase preta.
Não, mas não é com a ponta pro lado de fora, não. É a massa cobre ela inteira, sacou?
Eita.
Aí eu fui e levei. Cara, eu mordi, o negócio tava banhado em gordura.
Tinha um caco de vidro dentro.
Não, e o cara, ele é tão filha da puta. Sabe o que, que ele fez?
Do outro lado.
Sabe o que ele fez? Ele cortou a salsicha em pé em 8, porque tinha um filete de salsicha dentro do salgado, velho.
Olha aí.
Cara, tipo, o cara pega uma salsicha que o quilo é R$2 e corta em 8 pra vender um salgado de 3, velho.
É, foda.
Pra tomar, né, no cu, né, mano?
Aqui perto de casa tem um lugar que vende salgado, chama 2 irmãos, 3 irmãos, 15 irmãos, sei lá, tudo aqui é com os irmãos que faz. Aí, salgado custa tipo R$2,50, não importa o salgado que você peça. E é um salgado muito bom, velho. Então, muitas vezes eu troco alguns almoços assim, desço lá comer um salgado, sabe? E lá, só que lá é justo, velho. Lá a salsicha é uma salsicha inteira, né?
Ah, essa... sim. Mas normalmente é assim,
não é essa salsicha
em São Paulo inteiro também.
Anorexia, cara. Aí, não, é.
Mas normalmente é assim, né, cara? Mas aí o filho da puta faz essa parada, sabe? Todo o salgado dele do boteco é uma merda. Depois fui descobrir, depois que eu quase tive uma úlcera e só de entrar no bal tinha azia, sacou?
Você experimentou todos, você...
É, aí você fala, ah, é uma merda. Aí eu vou lá, eu...
Não, velho, só de raiva experimentar todos, velho.
Eu cheguei, aí eu descobri um sanduíche marroquino lá na padaria e aí ficou tudo bom, porque o sanduíche é muito bom.
Você já viu aí no nome do vídeo qual é a receita, mas eu repito, lombo ao milho sauté. Ingredientes na tela. 1 quilo de lombo de porco, 1 cebola ralada. Eu já comprei a cebola ralada. Ofélia, o mundo hoje é maluco, já tem tudo pronto. Eu não tinha manteiga, mas eu tenho margarina, que é igual. Manteiga e margarina é tipo aipim e mandioca. É a mesma coisa, só muda de nome na região. Sua mãe vai falar que é mentira, mas é verdade. Você vai acreditar em quem? Na sua mãe ou no jacaré banguela? 2 latas de milho verde. Temos um problema. Eu só encontrei desse aqui, ó. Que tá escrito milho verde, mas ele é amarelo. Eu não encontrei milho verde. Será que ervilha é milho verde?
O que vocês acham de carne de porco?
Cara, pra mim é a melhor carne que tem.
Assim, ó, Deus falou assim, eu vou fazer uma terra, eu vou putar esse povo lazarento ali, mas vou quebrar o galho, vou dar um negócio bom pra eles. Toma o porco.
É, tipo, eu também acho. Porque carne de porco é sensacional.
Mas e a gente que é judeu? Não, vocês não. Vocês.
E por que o judeu não come? É, se a carne é tão boa, por que o judeu não come?
Porque eles não sabem que é bom.
É, porque eu sei. Sujo, né? Chafurda, não.
Indiano come vaca, por que que
eles... Não, a carne do porco, ela era uma carne muito impura. E só podia ser comida quando assada por um rabino, porque o rabino sabia como assar e matar. Caralho, tu tem que, a carne do porco tem que assar bem. E o povo judeu...
Por isso que o Perotti tá aqui, é o cara que sabe tudo.
Deu uma aula que ficamos até quieto agora.
E o povo na antiguidade era burro.
É porque o Perotti é judeu, né?
Eu até sentei, gente.
A galera...
Eu tava agarrando em pé.
Professor, eu tenho uma pergunta aqui.
Oi.
Ó, meu tio não é rabino e ele assa um churrasco da hora de porco lá e nós arrebenta no porco.
No tempo a galera foi aprendendo, né? Principalmente o judeu é que nem a história do... Aquilo que o Rodrigo fez lá com a beirada do pau dele.
Cisão.
Isso. O judeu, todos eles têm que fazer isso.
O que ele fez com a beirada do pau dele. Esse é o termo científico, é o termo científico pra circuncisão, gente. Cortar a beirada do pau.
Eu fiquei imaginando isso, você chega no...
Tem uma
médico fala então,
também.
Judeu, ele... Bem, isso é um processo simples, né? Cortar a beirada do pau, né?
Engraçado cortar a beirada do pau e falar, o cara tem um vinco, né, no canto, assim, né?
Ai, que cantinho.
Eu não sou muito fã, assim, carne de porco não é a minha carne favorita, assim.
Aquela
não.
Carne de porco com farofa, meu Deus. Então,
olha, o pessoal aqui tá caindo no meu conceito. Guizão, não te amo mais.
Gente, eu não falei que eu não como, eu disse que não é minha carne favorita.
Isso é impossível.
Eita, meu. É, favorita, meu. Aí, só que acontece, tem algumas que são, pra mim, são unanimidade, por exemplo, bacon... Né?
Não precisa nem... A bacon não é carne, bacon é couro.
Cara, eu lembro de uma pessoa falando num vídeo no YouTube, que eu não vou me lembrar quem é agora, que falaram assim, por que a gente glorifica tanto o bacon, né? A internet glorifica muito o bacon, né?
Porque é legal glorificar o bacon.
Não, sim, mas aí o cara fala, pô, tem tantas outras comidas que pode substituir o bacon que é tão bom quanto, sacou?
É tipo essa berinjela assada.
É, não, aí o cara falou, torresmo é bom, sim.
Eu gosto.
Porra, mas não é melhor que o bacon, né, cara?
Não é não.
Eu acho que o bacon é tão glorificado a esse ponto. Que, por exemplo, eu, na minha família, né? Quando a gente comprava bacon, é aquela pecinha pequenininha que é cara, ah, caralho, sim, né?
Sim, é, tipo filé mignon, né?
Isso, é. Então você vai comer um bacon, é tipo... Ó, fiz aqui esse arroz, feijão, e bife, batata, e tem esses pedacinhos de bacon.
No feijão, né?
Isso, exatamente.
É, e não é só isso, é diferente.
Eu comprava aquele saco de torresmo que vem... Um quilo de torresmo gigante, assim.
E custava R$2, né?
Pururuca, pururuca.
É, família comia aquilo ali por um mês, assim.
Corinho, corinho.
Nossa, meu tio comprava umas pururuca tão vagabunda, velho, que ele comprava e ia com uma gilete junto, velho, porque as porras dos pururuca eram tudo peluda pra caralho.
Lá em Osasco, pra você ver se...
Você comia, cara... já escovava o dente, velho.
E Osasco, pra você saber se o cara tá te vendendo uma pururuca decente, é quando você vai cumprimentar ele, sua mão tá escorregando de óleo, assim. Essa é da boa.
Mas, ó, o feijão não é o bacon, esse fritinho. Tem que ser o bacon, aquele carnudão.
Ah,
é,
sim. Diz
que ele vai ficar molinho.
O bacon pra mim é como se fosse o Yakult. Você toma só um pouquinho assim, você fica, oh, meu Deus, eu quero mais, eu preciso de mais isso.
Quando o bacon é um presente, sacou?
É.
Tipo, que nem você, Hugo, por exemplo. Você comeu um salpicão que tava ruim, mas tinha bacon. Você, porra, ficou bom o salpicão.
Sim, lógico.
Entendeu?
Ah, merda, mas tá com bacon, ah, então ficou foda.
Cara, olha só, tem outra coisa que pra mim tá no mesmo nível da azeitona, que é o milho verde, né?
Não.
Cara, o milho verde é muito nada a ver, cara.
Eu só quero entender porque é milho verde e amarelo aquela porra.
Sim, e olha, eu tava vendo o vídeo do jacaré banguela, o jacaré Bangkok, né?
Nossa, muito bom, cara.
Cara, é muito bom, eu recomendo todos assistam, que eu gosto muito.
Link no post.
Ele estava fazendo uma receita que tinha milho verde. Só que o milho verde é amarelo, não existe milho verde, né? Você comprar na latinha. E ele estava falando que ele falou assim, pô, tá aqui na receita milho verde, mas eu só achei escrito, só achei milho amarelo, então vai ser amarelo mesmo. Ele não sabia que não existe o milho verde mesmo, sacou?
Mas o milho verde é uma qualidade de milho.
É, eu acho que o milho verde não é a cor do milho, é que ele não está maduro, entendeu?
Pera aí, só um momentinho, verde. Eu acho que alguém não entendeu o vídeo do cara, mas tudo bem.
Não. Você assistiu esse vídeo?
Assisti.
Os
ouvintes vão te julgar.
Não, então deixa julgar, porque ele não foi piada dele.
Você não prestou atenção.
Prestei sim.
Hugo. Ah. Sabe o apelido do milho verde?
Não.
Te vejo amanhã.
Essa aí, olha aí, vai cagar o milho, hein?
Gente, é isso.
Esse é o Perote.
É, mas Perote. Se você quer algo bom pra te vejo amanhã, é caroço de mamão.
Não, eu não curto mamão, não. Vamos falar.
Você caga um Choco Crisps no dia.
Amendoim também é assim, né, velho?
Eu não posso comer amendoim, eu tenho alergia.
Nossa, vez eu comprei, eu fui num desses atacadão, comprei aqueles pacotes de 1 quilo de amendoim torrado, eu caguei paçoca, velho. Nossa,
olá, pessoal! Hoje eu resolvi compartilhar com vocês a minha receita de brigadeiro de Nutella. É tipo aquele brigadeiro gourmet e é muito fácil de fazer, mas eu acho que vale a pena ser compartilhado porque fica muito bom. Então, se você quiser aprender a fazer brigadeiro de Nutella, é só me acompanhar.
Vamos lá, vamos começar a falar de doce. Esse aí é uma gama que eu odeio, hein? Porque eu vou te falar parada.
Peraí. Posso falar de uma combinação?
Eu já vou xingar tanto no Twitter.
Uma combinação que eu adoro, velho. E toda vez que eu falo, neguinho vira o zóio. E eu tenho certeza que essa merda vai ficar gourmet daqui a pouco. Pessoal, eu tenho isso. Isso aqui é muito bom. E não sei o quê. Não, é você fazer a vaca preta. Você colocar refrigerante no sorvete.
Ah, aqui é isso vaca atolada.
Isso é antigo, né, velho? Isso é antigo. Eu não sou muito fã, não.
E vaca atolada, isso... ó. Vaca atolada é...
É carne. É
mandioca carne. Com costela.
Ah, mudaram, então. Pior que é. Cara. Eu tava com as minhas tripas de semana.
Tava confundindo muito, né? O cara ia na sorveteria pedir uma vaca atolada, o cara trazia.
Eu acho que estraga o sorvete e a Coca-Cola.
Ah, cala a boca. Eu também acho.
Não, eu não sou fã disso aí, não.
Eu acho uma delícia, cara. Uma delícia. Eu já falei, 2016 você vai estar na Paulista, vai ter o pessoal com a taça de sorvete.
Black Cow.
Uma pitula de coca.
Pitula?
Eles vão colocando assim, e vai chegar a conta, tipo, R$82 aquela.
Espera as Olimpíadas.
Cara, é igual nos anos 90, quando eu misturava Sprite com Coca, eu pensava, que nojo, nossa, que nojo.
Aí você vai falar que hoje a tendência é todo mundo fazer isso.
Não, aí lançou a Pepsi Twist, aí é foda. Não, aí vai se foder, cara.
Meu Deus, quando eu era moleque, a escola fazia excursão pra fábrica da Coca-Cola, né? E lá a gente podia tomar nas máquinas drive-thru ali, você podia refil quanto quisesse. Ah, o que mais legal era pegar Fanta, Sprite, Guaraná podre, porque da Coca sempre foi um lixo, e Coca, fazer uma mistureba e tomar.
Que isso? Você tá falando do Quat? Você acha ruim o Quat?
Não era Quat, era outro Guaraná ruim da Coca-Cola.
Tipo, era? Né? Eu não lembro.
Hoje é Quat, não sei.
Então, antigamente, o Guaraná ruim da Coca-Cola, nós tomávamos junto, tudo misturado, misturava as quatro qualidades de coisa e venha pra dentro. Eu achava lindo, aquela coisa choca.
Deve ser uma merda, né?
Parecia aquelas lâmpadas de lava, né? Ficava, não misturava nada, ficava tudo...
Essa bosta aí mesmo, mas não é gostoso.
Aí, Doug, ó, se liga. Eu procurei aqui no Google Translate, achei um nome gourmet pra sua vaca preta aqui.
Ah, vai, qual que é?
É, Vachnoir.
Olha aí.
Vai ser 2016. Anota aí, ô Guizão.
Aqui, 2016, tá anotado aqui no meu... Minha agenda imaginária. Olha,
ó... Eu vou falar de outro doce, que é doce de final de ano, né? Que é o panetone, né?
Ah, e você vai falar que não posso...
Peraí, peraí. Deixa eu falar, cara! Pelo amor de Deus, olha só. O panetone, o chocotone é que é bom.
Chocotone não é panetone.
Mas o panetone é bom só se tirasse aquelas frutas de merda.
Então não é panetone.
É pão, caralho. É, pão
então muito. Tira aquilo, cara.
Não, Hugo, você não vê o cara da Balduco fazendo na propaganda lá? É verdade,
cara, aquelas frutinhas panetone, são muito ruins, velho.
Hugo, panetone.
Como é que chama? Frutas cristalizadas que chama.
Exato. Não, pergunta pro Perotti, ele sabe.
Ele já respondeu e falou exato. Mas aí tem aquele panetone sensacional que eu vi nas propagandas de final de ano agora, que você partia ele, o chocolate de dentro saía derretendo assim, ó. Pensou na cachoeira de chocolate?
Ah, o chocotone, não.
Ah, eu queria comer esse, hein, cara. Esse parecia ser bom.
Eu comi um de Nutella.
Oh, minha nossa senhora, cara.
Era bom.
Um de alpino.
Olha.
Pô, tu trabalha com edição de vídeo.
Sim.
Eu trabalho com edição de foto.
Sim.
Eu já trabalhei com uma edição de foto de panetone e chocotone.
Ah, então
e não é nada daquilo. E dava uma raiva. Dava uma raiva.
Não, eu tô falando assim. Não, porque eu vi esse panetone assim, sacou? Lógico que não é igual o da propaganda. Eu sei disso.
Sabe que é propaganda.
É aquele negócio, né? A embalagem é muito bonita. Você vai abrir aquela coisa, aquela lasanha pra colocar no micro-ondas. Aquela lasanha de micro-ondas é uma merda.
Parece que
tem um cubo de gelo. Tem um cubo de gelo em cima ainda.
É uma bosta aquilo, sacou? Eu sei. Tem até um site, acho que é um site alemão, que mostra essas paradinhas de comida. Que a embalagem é bonitaça e você abre aquilo que é horrível dentro, sacou?
Ah, no Brasil tinha isso também.
Deve ter virado um Tumblr.
É, deve ter virado um Tumblr, justamente.
Não, mas isso é normal, né? Isso é normal.
O que é que... Eu não sei quem fez a pauta. O que é chocolate de frutas?
Chocolate... Isso aí é coisa do Torinho. Ele não tá aqui, já. Vamos ignorar que ele tá lá.
Chocolate de fruta, eu acho que é essas paradas assim... É morango, que vem num palito, sabe?
Ah, isso é só pra você transar, gente. Mais nada. hoje eu vou fazer um morango do palito com chocolate quente.
Como é que você transa com isso aí, Hugo?
Não, você faz isso pra você comer alguém, sacou? Você fala, vou preparar isso aqui pra menininha ali gostar e tal. Mas fora isso, eu acho que ninguém prepara, né?
Ah, fica então, a dica seria aí virgem, né?
Tipo isso, justamente. Vai sair com a menininha ali, vai receber em casa, faz um negocinho desse aí que agrada, viu?
Mas uma, ó, falando em fruto, eu adoro o cu de travesti. Mentira, gente. Mentira, mas olha só, toda vez que eu vou na sorveteria, eu só peço sorvete de fruta.
Ah,
eu
não sou tá, tipo muito kiwi, fã. Essas paradas.
Eu não sou
muito fã. Eu também fã não sou fã, não, de chocolate, morango, chocolate, creme, essas coisas.
100% com
chocomenta.
Chocomenta, puta, isso é ótimo.
Céu cara. Azul.
Chocomenta é de Deus.
Por exemplo, tem um sorvete que muita gente tem preconceito, que é aquele sorvete das abelhas lá, saca?
A milha?
Da abelha. É, aquele sorvete que fica na porta do bar, que parece uma casquinha do Mac, só que só tem abelha em volta.
Ah, e você sim, não, é, você sim, não escolhe aquelas máquinas que... Cheio daqueles bichos brancos.
Sorvete, sorvete italiano.
Aí você não escolhe o sabor, você escolhe a cor.
É, tipo isso, que é tudo o mesmo gosto.
É. Fala, me vê um... Ah, não, esse é sorvete Nossa. Americano, que fica umas garrafas de ponta cabeça.
Isso, cara, eu adoro esse sorvete.
Eu adoro também, velho. Nossa.
É gelado, né? É um sorvete que não é gelado.
Trincando. É muito bom, velho. E é louco
o sorvete porque... que você come o sorvete, come a casquinha e depois eles mesmos, onde vende o sorvete, vende a água. Porque depois que você comeu a casquinha, te dá uma sede inacreditável.
É um Afinal, a casquinha tá no final, né? Exatamente.
Por isso. Sim. É, mas esse sorvete americano, ele é bem menosprezado mesmo, cara. É. Porque é o tipo de sorvete que você acha só em lugar zoado. Na rodoviária. Sabe aquele parque de diversão que tem três brinquedos que aparecem uma vez por ano? Não,
pera aí, aquele que tem a montanha russa que é uma lagarta.
Isso, esse aí, sabe? Barco Viking com os parafusos tudo frouxo, já
fudido. E um pneu embaixo, tudo caro.
Isso, tudo cheio de pneu. É parque de pneu, né, velho? Aí é nesse lugar que vende. E eu acho da hora porque é o seguinte: o cara fala, né, é o sorvete de cor, né? Que cor que você quer? O sorvete?
É, tipo isso mesmo. Porque ele tem aquelas raspadinhas, você escolhe a cor.
É, o sorvete tem um leve gostinho daquilo que você pediu, se o cara souber fazer a misturinha lá em cima,
não,
né?
Não, se ele souber o que sabor que é, porque ele não sabe também. Ele só sabe a cor.
Mas o bom desse sorvete é que o cara consegue fazer literalmente sorvete de tudo.
É verdade.
Tudo que for líquido. Meu, eu já vi cara com tipo uma garrafa de Coca-Cola virada de ponta cabeça, velho.
Caralho, isso deve ser muito bom.
Sério, um sorvete de Coca-Cola?
Não, aquilo lá faz sorvete de qualquer coisa, velho. É impressionante. É, cara. Aí o que ele faz? Sei lá, eu quero um sorvete de morango. Vamos definir a cor com o nome de fruta, não que tenha necessariamente esse gosto.
Aquele líquido meio rosa.
É, isso, que parece morango. Que tem gosto de tamarindo e tal. Aí você pede, vamos dizer que o cara antes de você pediu um de uva. E aí é o roxo. Aí você pede o que é vermelho. Sim, aí o cara tem que.
O cara tem que abrir
a válvula. O cara abre a válvula, aí vai descendo aquele sorvete roxo. Aí vem aquele degradê de roxo pra vermelho. Ai, a hora que chega no vermelho, velho. O cara
passa. Vocês conseguem comer isso, velho?
Fica quieto, presta atenção. O cara tá no. Aí quando chega naquele degradeiro que chega no vermelho, o cara ele passa aquela. aquela pá e joga numa cumbuca num potezinho assim. Aí ele pega sua casquinha aí, faz um sorvete.
Cara, toda vez que eu pego esse sorvete lá no Novo Osasco, aqui em São Paulo, no bairro de Osasco, lá no Novo Osasco, toda vez que o cara vai tirar a casquinha, eu sempre pego o azul. Aí vem aquele negócio amarelo, aí o degradê começa a ir pro azul. Eu falo pra ele: não joga fora, não. Deixa aí. Que no final vou ter uma surpresa que o meu sorvete ficou azul, cara.
Vai ser bonito, isso é bonito, vai ser demais, lindo, vai ser isso lindo. Aí é arte sendo feita na
comida, e a hora que vem descendo parece um cocô, né?
Você parece um cocôzinho. Olha,
deixa eu puxar outros doces aqui, porque eu acho que tem muita gente que gosta, só que eu não sou muito fã, eu nunca consegui gostar.
O Perotti gosta.
Que é aqueles doces de
velho. Perotti gosta.
Sabe? Doce de casca de laranja, doce de figo. Doce de abóbora.
Um pote. Tem uns que eu gosto. Tem uns que
cara, eu não sou fã desses doces, não, viu? De nenhum, cara. De nenhum. Eu acho bem ruim, viu?
Sabe um doce que eu adoro, Hugo? Que você mencionou, eu lembrei. É. Salsicha em conserva.
Isso não é doce.
Pêssego em calda, olha.
Não, pêssego é bom, isso é verdade.
Mas vó não faz. Que vó que faz pêssego em calda, meu
irmão? A minha avó faz.
Fazia, ela pegava pêssego cru
e... Ela faz ainda. Ela não morreu, ela tem a unha do doce.
Tá, desculpa.
Só que doce de abóbora, aquilo é muito zoado, né?
Eu gosto. Gosto de abóbora, de batata doce.
Aquele doce de abóbora, aquele coração de doce de abóbora, cara. Eu sinto o cheiro daquele doce.
Eu gosto da abóbora na sopa, gosto da batata doce, mas doce deles já é exagero, né?
Eu também acho exagero, sacou? Doce que eu acho que não existe, sabe? Porque, quem não sabe, eu divido apartamento com uma mulher que é a minha amiga Miriam, né? E ela
soube no último programa, Hugo.
E ela morou no interior muito tempo e ela fala de...
Peraí, só lembrando, Hugo, o pessoal falou bem mal de você no último programa, você tem que...
Eu ouvi o programa. E aí, ela tem fala de uns doces que pra mim não existe, sacou? Primeiro, que é o doce de queijo. Existe essa porra? Eu não...
pra existe, mim não existe. É uma bolinha.
Esse aí eu não conheço, não.
É o Romeu doce de queijo. É o queijo com um doce em cima.
Não. É tipo um beijinho, só que feito de queijo.
É uma delícia.
É bom mesmo isso aí?
Nossa, é bom demais.
Cara. Então, tem receitas e receitas, né? Eu já peguei uns que são mais doce e tem um pouquinho de gosto de queijo. Isso é gostoso. Agora eu peguei uns que é salgado pra caralho. Eu não gostei, não.
Beijinho você falou, é o branquinho?
É, branquinho.
E você negrinho, vocês gostam?
Que é isso? Negrinho é brigadeiro, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, negrinho é brigadeiro.
Ah, tá. Você sabe, por isso, o Rio Grande do Sul é um lugar, né?
E na padaria...
Ah, então lá no estádio a menina tava gritando, era um doce. Ela tava querendo brigadeiro.
Não, porque macaco não é doce lá, eu acho.
Olha, você tocou num ponto.
Na verdade, lá no Rio Grande do Sul, tudo tem um pouco relacionado à rola, né?
É.
O pão é cacete, o brigadeiro é neguinho, é...
O pãozinho, né? O pãozinho da padaria é o cacetinho. É.
Tudo que é gostoso lá tem relacionado à rola.
Felizmente, o baguete não foi no mesmo nome do cacetinho.
Olha, o Duguizão tocou num ponto bem interessante, que é sobre você não gostar de uma comida, e você, aí a pessoa fala assim, você não comeu o meu, que eu faço, sacou? Quem cozinha bem, quem cozinha mal, né? E aí, você fica naquela, porra, velho, eu não gosto dessa merda, essa pessoa tá fazendo, eu vou ter que comer esse negócio. E aí você experimenta e continua achando uma merda. É. Você tem como falar pra pessoa, né?
Cara, isso mas
é muito isso... constrangedor, velho.
Olha, a minha namorada, ela é vegetariana. E eu acho que ela sofre daquele mal do pessoal. O pessoal falando, ah, mas você não come carne? É que você não experimentou a minha costela.
A minha picanha. A minha picanha invertida.
A minha picanha invertida, que é uma delícia, meu filho. É o pau fica ao contrário, a bola ali tá pra dentro.
Mas isso é muito chato, velho, porque assim, querendo ou não, você fica obrigado a comer a comida da pessoa, né? E aí você tem que falar bem ou mal, e aí você fica naquela, né? Mas tem exceções também, porque eu não comia joelho de porco. Vem, já comeu?
Porco é bom.
Não.
Mas...
É bom demais.
Eu tenho um pouco de preconceito, assim, com essas paradas que não são... Que não são músculo, né? Que tipo, não são
língua,
carne.
Língua de boi.
Língua.
Língua é sensacional, velho.
Então, eu não sou muito fã, velho. Língua.
A língua de boi, cara.
Puta é que aquilo, merda, aquilo cara. É muito bom, velho.
Não, o você começa a comer aquilo, você sente aquela textura de língua.
Não.
A língua de boi é o tipo de coisa que você consegue... Você consegue comer e lixar um móvel ao mesmo tempo. Não, cara.
Puta que pariu, madeira. É sensacional, velho.
Ô, Doug, você fala aí de aquela textura de língua. Você lambe a língua da sua mulher e não acha ruim?
Mas não come, né, velho? Não mastiga e engole.
Ela não tá num prato com
gato. Não tá cozida.
A língua dela não tem 50 centímetros de tamanho.
Nossa, vai tomar no cu, velho. Uma vez tomei uma lambida de uma vaca na chácara e chegou a arrancar o espelho do meu braço, velho. Se fuder.
Me fala!
Ó, vou falar pra vocês.
Avião, você tomou a lambida de uma vaca.
Ah, é? Os momentos apaixonados da vida da gente.
Guizão, no interior de São Paulo, trepando numa vaca. A vaca gostou dele.
É, a gente trocou o WhatsApp, cara. E tal.
Vaca caiu. Bicho lazarento, cara. Tu tá de bobeira ali na cerca, assim, o bicho chega.
O pessoal passando o pasto, tá ele com uma florzinha na mão. Caiu o cabelo. Acabou.
Fimosa, foi pra você hoje.
Fimosa.
Ai, que saudade.
Ô, aí eu vou dar uma dica pra vocês, minha. Vocês querem esfoliar a cara, fazer esse negócio de peeling, essas paradas? Arranja uma vaca pra lamber meia hora a sua cara, vai ficar a sua carne viva.
Depilação anal também, funciona, será?
Aí cada um faz por onde gosta mais, né?
Ai, ai.
Então, mas eu não sou muito fã dessas paradas, tipo assim, feijoada. Nossa, sabe, feijoada
é
não, demais. Mas feijoada pra mim, essas feijoadas completas, feijoada true, é um sofrimento pra mim, velho. Porque daí você pega um bagulho que você acha que é um
paio.
Um bacon, um paio, o negócio é uma orelha, velho.
Orelha é bom, velho. Não, pega um focinho, um rabinho de porco ali, hein?
Eu não consigo, velho. Não consigo.
O Hugo, ele fala, né? Porque comer bucho, comer joelho de porco, comer feijoada. Ai, mas aceitando eu não tô.
E aí, eu lembro que vocês estavam falando de pé e de pescoço de galinha, né?
Isso não se come, joga fora.
Então, os meus pais, por exemplo, adoram.
Eu não
pé e pescoço
de galinha. Assim, ó.
É, meia hora. Mas isso aí tem um nome, viu, Doug?
Pedofilia.
Não, isso é miserê, gente. Porque o meu pai e a minha mãe, eles viviam numa draga tão grande quando eles eram mais jovens que eles só tinham dinheiro pra comprar pescoço e pé de galinha. Né? Então eles aprenderam a gostar, sacou? E aí eles adoram lá. Eu fico felizão, né? Você pega as coxas, pega os peitos, as paradas, e meu pai e minha mãe ficam lá com os pescoços e com os pés das galinhas lá. Chupando unha. Fica lá chupando unha, né?
Nessas coisas de miserê, uma coisa que meu pai adora é sanduíche de banana.
Hã? Caralho, sanduíche.
Pega um pãozinho, põe uma banana dentro, duas, amassa e come. Sabe por quê? Porque era... Na época era o que tinha, sabe? Tava com a grana curta.
Mas peraí, tem um negócio que é muito bom, é que você vai na festa, pega o pão, abre o pão, pega a maionese, aquela cheia de...
Ah, eu gosto.
Mete dentro do pão e come. Eu
gosto. Agora eu reprimo as pessoas que comem pão com óleo.
Com óleo?
Óleo.
Com azeite, cara, né? No caso,
não, assim. não.
O azeite
não.
É bom, velho.
Pão com óleo, cara.
Óleo tipo... Óleo de cozinha?
Óleo de cozinha.
Nossa.
Vai, põe o óleo pro bagulho.
Ah, vai tomar no cu, né, velho? Aí não, também é demais,
óleo,
né?
O óleo em si já não tem um sabor bom, não é uma...
Eu tô falando aqui, vai tomar no cu, mas quando eu era mais novo, eu colocava umas 6 gotinhas, 10 gotas de óleo na frigideira e dava uma esquentada no pão, assim, por dentro da frigideira, ficava bom, hein?
Ah, tá, mas tu tá fritando o pão.
É, ficava bom, hein? Vou mentir não, que é gostoso, hein?
Agora, eu vou falar pra você, Hugo. Se você um dia estiver fazendo uma feijoada... É lógico, é um mundo paralelo, porque isso nunca vai acontecer. Se um dia você estiver
cozinhando... Eu compro a feijoada pronta, é melhor.
É, então. Se você for comprar uma feijoada e por um acaso o cara que preparou deixou cair 2 dedos dele, eu não vou perceber.
Você nunca vai saber.
Não. Né? Eu nunca vou saber, cara.
É, eu também não, porque eu como feijoada, eu gosto da completa, sacou? Toda sexta-feira eu como feijoada. Eita, toda sexta-feira, velho.
Aqui você tá mesmo?
Eu tô com 32.
Não vai durar.
Né? Não vou sim, vou sim. Eu vivi minha vida inteira assim. Então ela vai até uns 100 anos desse jeito.
Mas essa não é a sua vida
inteira. É tipo o vô, quando, o seu vô quando fuma até os 100. Então, é isso aí. Entendeu?
Então tá até... Ó. E o drink de hoje vai ser o Foda Verde. Olha aí, que nome lindo. Foda Verde, porque nós vamos usar a Fada Verde, o absinto, e o drink vai ficar muito foda. Então, a Foda Verde, olha que legal. Que orgulho minha mãe deve estar sentindo agora assistindo isso.
Vamos falar de bebida agora, porque tem umas coisinhas ruins, né?
Cara,
a bebida pode ser sem álcool?
Pode, é qualquer bebida.
Mano, água tônica é feito do xixi de Satanás, velho.
Meu irmão, o cara que inventou a água tônica, esse cara, ele falou
assim... Eu nunca tomei água tônica.
Aquela de quinino.
De quinino, sei lá como é que chama. O cara virou e falou assim, olha, eu vou inventar um produto que é pra foder todo mundo que tomar, cara.
Mas
cara,
água tônica é pra misturar com bebida alcoólica.
Não, mas eu conheço gente... faz ficar melhor, né? Mas eu conheço gente que toma puro e gosta. Eu sei que é dividido, tem gente que... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho, meu, se eu sinto, se eu vejo a embalagem da água tônica, já dá aquele... Cara, não tem condição, velho. Água tônica é feito, sei lá, velho, do choro de...
Eu nunca tomei água tônica, mas eu gosto de água com gás.
Não, água com gás é puta, né?
Pra mim, é uma das maiores invenções mais foda, água com gás.
Não, eu fico puto quando alguém me dá água com gás, eu vou seco achando que é água e é água com gás. Eu fico maluco de água, cara.
Eu gosto de água com gás, geladinha, é gostoso.
Deixa eu contar um negócio horroroso, então. Eu fui um dia numa churrascaria perto lá do trabalho, fazer confraternização, aquele, você já tá com
saco. É final de ano, é a festa da firma.
Aí tinha lá, suco de limão, especialidade da casa. Os caras pediram. Era um raio de uma limonada feita com água com gás.
Oi, aí.
Que é bom?
É uma bosta de um...
É ruim?
É horroroso.
Ah, não, porque eu sei que tem uma receita de suco de limão, que de limonada, que vai com Sprite, né?
Não, mas Sprite tem gosto, água com gás...
O foda é que você precisa misturar a porra do suco, né? E não sei se alguém alguma vez já, sei lá, deixou Coca-Cola cair no chão, né, que tem gás, você sabe que todo o gás vai embora de uma vez, né?
Sim.
E aí o que acontece? Você tá lá, pega água com gás... Bota no suco de e bate, né? O liquidificador, velho. Acabou o gás.
Aí a água com gás carbono, sem o gás, sabe? É uma merda.
É, só gosto de carbono. Só
aí é uma bosta.
Curume.
Você falou de suco, Boris? Tem um suco que eu sou viciado, velho. É suco de abacaxi com hortelã, velho.
Ah,
Super valorizado.
A hortelã é massa, cara.
Cara, porque você bebe aquele suco. Só vamos dizer, você chega num lugar, você vai numa churrascaria, por exemplo, tá? Você tá ali há 2 horas comendo carne igual um retardado mental, suando pra caralho de tanto comer, né?
Os pés escorregando na gordura que tem no chão.
Sim, você vai e pede um suco de abacaxi com hortelã. Sabe aquele suor que tá escorrendo pra sua testa? Ele volta, sacou? Porque é refrescante, velho, é bom demais.
É de limonada, seja homem.
Hugo, eu posso dar uma dica pra você? Você tem que prometer que vai experimentar, cara.
Pode, vai lá.
Eu fui lá em Goiânia, e aí falaram pra mim, ó, experimenta esse suco aqui.
Suco de piqui.
Não.
Que é outra coisa que eu vou xingar depois também. Não,
pode xingar depois, eu vou xingar junto. Mas calma aí. Falaram, experimenta esse suco. Eu experimentei e falei, cara, que suco delicioso. Era suco de banana com abacaxi.
Banana com abacaxi? Isso aí eu nunca tomei.
Cara, delícia, velho. Uma explosão de sabores na sua boca.
Ah, vale, olha aí, esse
fica
é bom.
Fica a dica, ouvintes, não façam em casa, porque vai ficar ruim.
Compra, né?
Gasta um pouquinho, cara.
É, gasta um pouquinho. Agora,
Piqui ninguém merece.
Ah, ó, piqui é uma parada que eu não sei quem falou que aquilo é de comer.
Piqui é uma armadilha, porque ela tem espinho dentro. É.
Pra quem não sabe o que é piqui, vamos explicar pra quem não sabe o que é piqui. É uma bolinha amarela do tamanho de uma bola de...
É uma fruta,
mas é do tamanho de uma bola de ping-pong, né?
Mas sim. Você sabe que esse não é o piqui inteiro, né?
Porque o piqui, ele é uma fruta maior que vem várias bolinhas de ping-pong dentro? Piqui,
não, o piqui é tipo um inferno. O piqui é tipo um coco, velho. E aí o miolo dele tem um piqui dentro, sacou? Isso.
Ah, é? Eu não sabia. Oh. Olha aí, Guizão... substituindo.
Pera aí, cadê Pelote?
Pode ir embora.
Olha só, imagina assim, gente, imagina que o piqui é um abacate, sacou? Aí o caroço do abacate é o piqui.
Ah, saquei. Entendeu? É, o piqui é mais ou menos o tamanho de um caroço de abacate, vai.
Isso. Não, bem menor.
É menor, vai. E aí ele tem uma camada de um... Vamos ser sinceros, não tem uma camada de merda amarela em volta, né? Vamos falar a verdade aí.
Isso, e o resto é espinho.
E o resto dentro é espinho.
As pessoas gostam de temperar ele no arroz, porque ele solta um gosto muito
forte. Ele fica gostoso. Ele
solta um gosto de merda.
Solta um gosto de arroz.
Mas ele fica com um espinho no arroz?
Não. É o miolo dele.
Tipo, se você pegar um dele.
É, se você pegar um piqui e falar assim, ah, deixa eu comer esse piqui. Você dá uma mordida nesse piqui, você morre. Você vai ter... É mesmo que você morder um porco espinho, tá ligado?
É, tipo isso, sacou? Só que os espinhos fininho e pequenininho, sacou? Vai entrar na sua boca e não vai sair nunca mais.
Manja aquela manga fiapenta. Que fica 6 meses no vão do dente, que não sai de jeito nenhum.
Fiapo. Eu não sei se imaginar esse fiapo duro.
Duro, cara. Enfiado na sua gengiva. É isso aí que é o piqui.
Olha só, Guizão. A última vez que eu fui pra Piacatu, a terra que ninguém conhece no interior de São Paulo, eu fui pra lá e as minhas tias, a irmã da minha mãe, adoram essa desgraça desse piqui.
E fede, né?
E fede, cara. Eu odeio. Aí, tinha uma tia minha, cara. Tava todo mundo conversando. Corta a cena, todo mundo olha pro lado, fica em silêncio. E minha tia assim, ó.
A bonitona mordeu o piqui no meio.
E o pessoal olhando assim, o que você tá fazendo? E ela, uai, mano. Tô aqui comendo piqui. Nossa, é bom demais, amiga. E aí a minha mãe, mulher, mas você sabe que isso tem espinho, né?
Peraí, ela mordeu?
Ela tava encunhado nele na boca, chupando.
Meu Deus. Não, mas ela mordeu?
Mordeu, tudo.
Caralho.
Aí na hora que ela tirou...
É tipo aquele cara que comeu mamona, você lembra disso?
Nossa. Cara, na hora que ela tirou da boca pra falar, ela fez assim, ah, é, queixinho.
A língua dela tava que não entrava mais na boca.
Cara, ela ficou meia hora com a língua pra fora e minha mãe com a pinça lá tirando espinho da língua dela, cara.
Eu conheci história, eu soube da história de um gringo que aqui em Brasília que o cara foi pro hospital, velho.
Nossa, cadê pingu?
Mas você sabe que toda a população de Goiânia de Goiás vai detestar o Pauta Livre a partir de hoje, né?
Tem gente.
Lá nem o farol, nem o semáforo da rua tem a luz amarela porque os caras acham que é piqui e quer comer.
aqui em Brasília, né, que é perto de Goiás e tal, tem muito piqui. E o piqui, ele é um cheiro muito forte, mas ele é gostoso de cheirar nos primeiros 5 segundos.
É, eu coloco até menos, tá,
Guilherme? Não, mas é verdade, nos primeiros 5 segundos ele é gostoso. É que nem cheiro de gasolina. Eu sou dessas pessoas que adorava cheiro de gasolina, sabe? Ai, que cheiro gostoso, gasolina e tal, esse negócio. Uma vez eu trabalhava numa locadora que ficava num posto de gasolina. E aí, sei lá, estourou uma mangueira e vazou, sei lá, 500 litros de gasolina no posto. E eu lá, né? Ai, que delícia, cheiro de gasolina.
Eu sei lá, ou seja, eu fugia desse lugar, mano.
Ah, é, mas a gasolina evapora rapidinho, né? Sim. Fica só o cheirão lá. Aí eu, ai, que delícia, cheiro de gasolina. Deu 10 segundos depois, eu já tava, sei lá, vomitando já no balcão da locadora. Porque o bagulho é nervoso. E piqui é a mesma coisa. E outra coisa que me deixa, que me dá ânsia, só de olhar, velho, que é uma comida que gosto muito aqui também, que é o...
Feijão tropeiro.
Não, peraí. Tem aquele que parece salsinha.
Chouriço.
Piqui.
Não.
Salsinha?
Piqui. É. Cebolinha.
Piqui. Não. Cebolinha parece salsinha, caralho. O que é? Gente, vocês nunca viram uma salsinha na vida, não?
Coentro. Minha mãe adora.
Meu irmão, outra sacanagem pra mim é coentro, velho. Coentro. É, sabe quando você... Vocês têm obturação?
Sim, eu tenho.
Não. Desculpa aí, né, Pernambuco? Vocês se comiam doce quando era criança? Vocês têm obturação? Vocês já morderam a tampinha de alumínio do iogurte? Sem querer?
Ah, meu Deus! Não,
pra mim... Pra mim, comer coentro é isso aí, velho.
Cara, que agonia.
Cara, que nervoso. Eu não gosto de colocar uma bateria na língua, sacou?
É. Não. Pra mim, comer coentro é a mesma coisa de encostar a tampa do iogurte na obturação, velho.
Caralho. Sabe uma outra comida que é fedorenta quanto piqui? Jaca.
Nossa.
Meu amigo,
tem jaca. Eu desafio qualquer um aqui. Se você abrir uma jaca na sua casa, não importa onde você mora no Brasil, eu sinto o cheiro aqui.
É verdade. Cara, eu lembro uma vez... Eu tava
banana. Hã? Gosto de banana tem jaca.
Ah, eu não sei, porque eu nunca comi. Porque só o cheiro, o fedor, não dá vontade de comer, não. Mas
eu gosto de jaca. Eu gosto.
Aí, eu tava na casa de uma tia minha, e aí, cara, tinha uma jaca gigante, velho. Fechada, lacradinha, né? Aquela jaca bonita, grande, né? Só ela fechada já tava fedorenta, né? E aí ela abriu aquilo. E eles comeram a jaca inteira. É. Aí sobrou aquele monte de caroço. Sabe o que eles fizeram com o caroço?
Jogaram na panela.
E cozinharam o caroço.
E virou...
Não sei, porque eu fui embora, que eu não aguentava o fedor do lugar.
Eu não sei chamei a polícia. Virou. Não sei porque eu chamei a polícia.
Porque tava fedendo, velho. Tanto, cara.
Jaca é o seguinte, jaca é o tipo de comida que é 8 ou 80, né, velho? Eu, por exemplo, às vezes a minha vizinha me dá umas sementes de jaca e tal. É uma jaquinha, né, pra... coisa de jaca pra comer e tal. Cara, eu pego duas e pra mim já foi a minha cota de jaca do ano, assim, porque é gostosa até, mas você tem que estar muito preparado, você tem que estar muito afim. E quem jaca, gosta, né? Gosta. É, quem
jaca
gosta,
mata, gosta. Né, também.
Meu, jaca... Fica aí, né? Gente, o negócio é do tamanho de um barril. Você imagina se as pessoas pendurassem botijões de gás nas árvores, cara. É isso que é uma jaca.
A jaca parece um tumor na árvore, cara.
Ela parece, justamente, ela parece um tumor na árvore, Perotti. Definiu a jaca.
Ela é toda disforme, toda...
Eu já vi jaca matar cachorro, velho.
Agora você imagina uma jaca correndo atrás do cachorro com uma faca.
Não, mas, cara, eu já vi jaca caindo, cara. Sabe, você tá lá jogando videogame lá no sítio do seu avô.
E aí caiu um foguete no quintal, né?
Não, e aí você tá lá de boa, você só escuta assim de fundo, assim, ó. Você, caralho, o que foi isso, velho? Meteoro? Não, aí tá lá seu avô, a jaca caiu aqui, que beleza.
Tu viu o teu copinho de Coca-Cola dar aquela vibradinha,
assim? Sim, dá aquela ondinha pro meio do copo, assim, sacou?
É. O Jurassic Park. Jaca é nervoso, jaca é sacanagem, velho. Não, bagulho é daquele tamanho, dá no alto da árvore, velho.
E outra coisa que é muito fedorento que uma vez foram fazer, e eu não consegui ficar perto também, que é o tal da buchada de bode. Eita, mano, aquilo é muito fedorento.
É, buchada quando tá preparando, meu Deus, tem que tá longe.
Mas porque puxada é os miúdos, né? São os miúdos, né?
Eu nunca comi, porque eu achei o cheiro muito forte, sabe? Muito. Apesar de ser gordo, eu não como qualquer coisa, né? E comida muito forte me faz passar mal, sacou?
É, feijoada é light.
Não, mas feijoada, eu não sei porquê, boy. Eu já tentei comer algumas outras coisas que são.
Não, muito a questão é o tipo, entendeu?
Sei lá.
A carne de bode é realmente muito forte.
É,
e aqui em Brasília tem um restaurante. De comidas típicas, assim. Não é um restaurante, é uma feira que tem muita comida de Nordeste, essas coisas assim. E tem inclusive um cara que faz buchada de bode, velho. E se você for roots, o cara põe no prato, na bandeja que vem a buchada, a cabeça do bode, velho.
Caralho.
Não, mas é pra agredir, velho.
E tem essa categoria de comida que o cheiro é muito forte. O gosto, às vezes, nem... Não sei, porque eu também nunca comi a buchada de bode. Mas por quê?
Deixa eu contar a história. Eu tenho uma tia que ela morou em Taubaté um tempo. E pra construir a casa dela, ela comprou um bar.
Pode.
A especialidade do bar era buchinho. Dobradinha, sabe? Buchinho. Nossa,
dobradinha é uma merda também, né?
Ô, carrizinha. Minha tia construiu a casa dela inteira à base de vender buchinho. Ela só vendia buchinho no lugar. Só que ela fazia 150 quilos de bucho por semana.
Deve ter impregnado até na parede. Ela...
É na alma, o seu sobrinho, o filho dela vai nascer cheirando.
É, ela emagreceu 40 quilos, porque ela falou que não conseguia comer nada, 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 porque tudo cheiro de buchinho.
Imagina. Olha, eu... Banana que eu gosto de buchinho.
Exatamente.
Sabe essa dobradinha que você tá falando, Boris?
Adoro.
Eu não sou fã, mas ela, a milanesa, bem feita, é muito bom.
Não, mas então não é, esse é gourmet, esse é gourmet.
Aquela que é num molho com feijão branco.
É, sabe? Essa eu já não sou fã, velho.
Buchinho mesmo, que é o bucho temperado, com as carnes, com feijão branco.
É, isso é gostoso, hein, cara.
Tinha gente que vinha de outra cidade só pra comprar o raio do buchinho no bar dela. O negócio era bruto.
Eu tenho um certo preconceito contra essas coisas, tipo feijão branco, arroz preto, sabe? Não, pra mim não
você
pode.
Você chama os outros de negrinho, rapaz, maravilhoso. Tá doido?
Seu Olé, o senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí?
Ah, não tem, não.
O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça?
Não, manca sem cabeça, não tem.
Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca, aí?
Leite de perereca? Também não tem.
Não tem leite de ganso manso?
Ganso manso? Nem isso tem.
Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
Olha, a gente tava falando de bebidas, eu vou falar de bebidas alcoólicas, porque tem coisas que eu gostava e hoje eu não curto mais, tipo a cerveja, sacou?
Tipo álcool Zulu, que você tomava.
Pinho sol,
cloro, que eu tomei.
Limpa
cloro.
Vidro.
Removedor búfalo.
WD-40.
Eu gostava muito, velho, de cerveja e hoje eu não curto mais cerveja, sacou?
Ah, porque ficou fraco, né?
Não!
Que cara,
filha da puta. Tratar,
tem pouco álcool, né, Hugo?
Não, é porque eu acho ruim mesmo, sacou? E vou falar uma coisa pra vocês que vai chocar vocês.
Peraí, vai chocar mesmo?
Vai chocar.
Então peraí, quem tiver editando isso que eu não sei, vai ter que mudar a trilha agora.
Eu não bebo há 2 meses e uns 20 dias. Olha aí, hein?
Não bebe o quê?
Nenhuma bebida alcoólica.
Ah, Hugo, larga de ser mentiroso. Você tava bêbado semana passada, você não conseguia nem falar, rapaz.
Quem disse isso?
Eu não Hugo, não.
Sério, tem 2 meses e pouco que eu não bebo bebida alcoólica. Não, mentira. No Natal eu bebi... Três doses de uísque com meu primo.
Ó, três doses equivale a 150 cervejas.
Você viu? É isso?
É não, porque o uísque era muito bom, velho. Três a gente tava doses... tomando Blue Label, velho. Tava gostoso.
3 doses de uísque pro Hugo, gente.
É uma benção.
Tem que comemorar.
É uma benção.
Tem que louvar.
Tá aí o tipo de coisa que eu não sei beber. Não sei beber, velho.
Uísque, você não sabe beber?
Pra mim, tomar um copo de uísque é a mesma coisa que beber giz de cera.
Cara, também, eu acho horroroso também. O uísque, cara.
Não, cara, tem uísque que são muito bons, velho. O Blue Label, então, nem se fala.
Sabe não, que eu me irrito? É porque eu não sei beber, entendeu? Porque tá louco. Porque é a bebidona, né?
Eu
é a bebidona
não bebo,
que todo mundo ama e tal.
É, eu bebo, tipo, em festa de vez em quando, nunca, né? Mas eu fico puto da cara quando o neguinho fala, né, mas você não gosta de cerveja? Porque você tem que experimentar, é assim mesmo, no começo é ruim, depois tá, porra, centésima...
Gosto de
tá
terra.
Ah, isso é velho, porra, eu não gosto
assim, tem outras coisas que tem umas... Tem uma bebida alcoólica que eu não lembro o nome, só que ela é vermelha e amarga.
É Campari, né? Vermelho.
É Campari.
Campari é meio doce.
Não, você é louco?
Não é?
Não. É Campari, é... Aquele vermelho.
Você é aquele do vermelho. Comercial que a mulher jogava no cara e o cara
ficava... É ruim uma quantidade, cara.
Compare.
Aquilo é muito ruim, velho. E tem gente que gosta muito, é viciado naquilo.
Sabe? Ah, então, mas aí é a mesma coisa da água tônica, né? Você aprende a beber, né?
E você tem que misturar com outra coisa também, né?
Não, não é só isso. Você aprende a beber, entendeu? Você aprende
a tomar. Põe bacon que fica bom, né?
Uma coisa que eu adorava, minha namorada pegou nojo, assim, absurdo, é licor de menta.
Porra,
licor de menta é bom. Não sou fã, licor de menta
com Sprite, é mó bom. Ah, daí é...
Eu tenho que tomar cuidado, cara, que eu me tornei um quase viciado em amarula.
Amarula é bom, velho.
Porra, eu lembro de um porra de amarula que eu tive, meu irmão. Você não tem noção, não?
Assim, ó, amarula eu acho que pode ser que não se encaixe nesse padrão. Mas eu não considero bebidas alcoólicas, ou então, tipo assim, bebidas que você possa considerar, como, por exemplo, licor de menta, assim, que você possa considerar uma bebida alcoólica, tipo, ah, porra, eu não posso passar esse final de semana sem beber um licor de menta. Uhum. Se a mesma bebida alcoólica que você gosta tem de cobertura de sorvete na sorveteria que você vai.
Botar o licor em cima do sorvete ali.
Entendeu? Porque olha, tem. Vocês sabem que tem. Vocês sabem que
tem um porre de amarula. É, eu deveria ter uns 17 anos. Eu tava no Rio de Janeiro, velho. Eu lembro disso até hoje, velho. Que desgraça. Na
época que você era magro e tirava foto com o Detonautas Rock Club.
Não, Detonautas foi depois, Doug. Eu lembro que eu bebi amarula. Sei que chegou uma garrafa desse negócio na festa que a gente tava. E a gente, eu sentei na mesa onde estava a garrafa. Começamos a beber aquilo. Sei que eu bebi muito. E eu não estava tonto. Nada, nada, velho. Mas é nada. Eu bebi, bebi. A garrafa acabou. E aí eu levantei. O bonitão
levantou.
Ah, e caí. Eu levantei e caí. Foi só isso. Eu levantei e caí. Porque eu levantei e fiquei tonto na mesma hora e caí, velho. É impressionante o quanto isso... Se você beber... Não pode beber sentado, velho.
Derruba elefante, cara.
Não, e é mó legal ver os bichos comendo marula.
Hã?
Tem um vídeo, cara.
Aquela fermenta, propaganda, né? Eu sei qual propaganda que passa na TV a cabo, né? Eu sei qual propaganda que é essa. Ai, ai. Eles devem fazer a marula, eles devem pegar o coisa da bosta do elefante, aquela lá, aquela deve ser a original.
Tem uma fruta chamada marula, não é isso?
Sim.
Isso. Eu já tive um porre, sabe do que, Hugo?
Hã?
Biotônico, velho.
Ah, olha aí, quem nunca, né?
Porra, esse é meu sonho, cara.
Fontoura, cara. Você quem é magro, nunca? Tem que tomar, velho.
Quem fome nunca de leão. Teve fome de leão, biotônico Fontoura.
Cara, minha mãe comprou aquele biotônico de um litro, na época que eu era só o chassi do grilo.
Sei.
Muito magrelo, velho, muito magrelo. Não tinha nem queixo, só pra você ter ideia. Aí minha mãe, cara, ela, tem que tomar biotônica. Aí eu comecei a tomar, e aquela porra tem álcool, né, cara?
Sim, é por isso que abre apetite, né?
Isso. Aí ela pegou e falou, ai, filho, vou lá em Osasco, vou comprar uns negócios, fica aí, qualquer coisa tem comida aí.
Vai tomar.
Não, tem comida nas panelas, você se vira aí. Falei, ah, tá bom. Cara, quando ela voltou, cara...
Tava largado no chão.
Eu tava parecendo um bêbado, cara. Eu tava com a barriga pra cima e o litrinho assim no chão, assim, ah, que delícia.
Te considero pra caralho, velho.
Minha mãe, que é isso? Eu falei, ai, mãe, eu bebi tudo, não aguentei.
Pô, verdade. Tem um dog aí.
Pô, sabe que é que dá barato também? É aquele xarope da Vicky, Vapor, sabe o que é Vicky? Aquele xarope vermelho, do potão grande. Aquilo dá um barato e é bom aquele xarope, velho. Aquele xarope é gostoso.
Nós vamos partir pra entorpecer mesmo.
É quase isso aí, os drogados agora, né?
Porque isso aí vamos falar, vamos lá, quem gosta de crack?
O cogumelo,
quem cheirou buzina no carnaval?
Caralho.
Buzina, não sei, mas o Neto cheirou botão.
Episódio de hoje, seus putos. Batata doce e frango, lógico. Pra começar, a gente vai separar aqui a batata doce. Quem já viu a batata doce? É, isso aqui é batata doce. Isso aqui não é um peru de jumento, não. É uma batata doce mesmo. Vamos lavar. É só uma lavadinha, só pra não. Só pra tirar a minhoca, tirar essas porras, entendeu? Às vezes vem as minhoquinhas, vem um bichinho, a gente só tira os bichinhos mesmo. Vamos usar só duas agora. Outra piroca que a gente bota pra lá. Então é o seguinte, presta atenção, hein? Aí o filho da puta pergunta, né? Será que vai comer de casca? Vai comer de casca? Você come de casca?
Eu quero saber de vocês, quem aí faz experimentações na cozinha? Porque eu tenho uma combinação aqui, cara, que quando eu falo, o neguinho torta a boca, tipo o Lima Duarte, quando ele fala, eu quero meu melhão.
Cara, eu tenho uma.
Não é minha, mas não é minha.
Eu posso. Eu tenho uma também que não é minha, não sei quem inventou, tá? É. Mas o macarrão com feijão é sensacional.
Mas isso aí não é nojento.
Não,
mas
tem gente que, não, tem gente que abobina isso, cara.
Sim, tem gente que acha nojento.
Então, pera, ouvinte, vocês que estão aqui na gravação, deem as mãos agora, fechem os olhos e imaginem a cena. Você pega arroz fresco, sabe, acabou de fazer? Sim. Bonitinho. Põe no prato. Bota feijão fresquinho também, acabou de fazer? Uhum. Bota em cima. Num prato tem que ser. Aí você pega.
Se você tivesse colocado o feijão primeiro, pra depois botar o arroz, eu te arrancava dessa chamada agora.
Eu sou gente. Então, aí você pega. pegue leite, bote no feijão e no arroz.
Como
pegue,
assim, Boris?
Pegue creme de leite, depois bote em cima, misture tudo, vai fazer um sopão e coma.
Não, Boris, não.
Sim. Vou experimentar.
Quase não. Não. Quando vi isso aí.
Você tá maluco, Boris?
E não foi uma vez só, hein? E era habituê fazer isso
sabe,
aí.
Sabe o que eu faço, cara? Eu adoro. Ih, o pessoal vai ter um treco, cara. É pegar miojo.
Com já salsicha. Começou mal, hein? Porque miojo é uma merda, né?
Miojo com salsicha. Pra quem tem água que é tipo na geladeira, o miojo é delícia, gourmet. Miojo, salsicha picadinha e feijão.
Não, feijão não. Feijão na massa não. Não pode. Não,
feijão com macarrão é sensacional, Perotti.
Com molho?
Sim, com o molhinho, aquele molhinho ali. Nossa, é sensacional.
Ah, tá, o molhinho no feijão até vai. Eu acho massa.
Não, você pega o macarrão. Você pega aquele macarrão bonito que você fez, tá?
Mas macarrão. Miojo não é macarrão, Hugo, pra começar.
Não, eu não tô falando do miojo, eu não gosto de miojo, tô falando macarrão. Você joga aquele macarrãozinho, joga o molho do macarrão ali com a carne moída e taca o feijão por cima e dá aquela misturada.
Eu gosto.
Caralho,
isso daí é muito bom, velho. O pessoal pode falar, mas é mesmo, cara. Pensa, isso é coisa de pobre, mas é. Porque aí aquele macarrão do domingo, que sobrou na segunda, e a sua mãe já fez aquele arroz e aquele feijão, ela sobrou aqui, mistura aí, que eu tenho que lavar essa panela.
Mas macarrão com feijão é uma coisa, outra coisa é arroz, feijão e macarrão. Vai pra puta que te pariu.
Não existe, eu fico puto. Eu vou no restaurante, sempre às vezes vou no restaurante comer com meus amigos lá do trabalho.
Às vezes.
O feijão sempre tá sempre às vezes, foi mal. E aí eu vou lá comer. E aí os caras vão no restaurante foda, que tem um monte de comida legal que você não come. Realmente não come em casa.
Você pega de tudo um pouco.
Não, tudo bem. Mas aí, o desgraçado, que coloca macarrão, velho. Como é que você vai no restaurante com macarrão? É a mesma coisa de ir na churrascaria e comer arroz. Vai tomar no cu, velho.
Mas e se ele gosta de macarrão?
Não velho, não. Não faz sentido nenhum. Come em casa, justamente. Faz sentido isso não, Dô. Não
tem macarrão. Como assim, velho? Só tem água e ketchup.
Você vai no supermercado, compra um pacote de macarrão, custa R$3, velho.
Ah, não sei.
Ah, não, velho. Tem Visão, umas
coisas... Oi. Mistureba. Você tem alguma?
Cara, mistureba, não sou muito de fazer, não. Eu gosto de comer miojo cru.
Ih, olha aí.
O melhor salgadinho que você vai comer na sua vida.
Anota aí na sua agenda imaginária, 2016, miojo cru, gourmetização.
Gourmetização. Vai ter, né? Eu tenho um camarada que ele gosta de comer bolo de chocolate com maionese.
Caralho, velho!
Se a pessoa gosta, ruim não deve ser. É estranho de pensar sobre isso, mas de repente não é ruim.
Só que mortadela com doce de leite.
Não, eu na festinha de aniversário, tu tinha torta fria, se eu comia a torta fria, eu tocava o pratinho fora. Não pode misturar aquele prato com sujo de maionese com o próximo prato de doce.
Então, ele pode. Mas eu sou particularmente viciado em carne moída, velho.
Carne moída é bom com... Carne moída é bom com...
Carne moída faz as comidas merdas ficarem boas, né? Tipo chuchu...
E pra mim, ó, por exemplo, assim, uma cumbuquinha de carne moída com farofa. Pra mim, ó, tá resolvido qualquer jantar, qualquer almoço, velho. Eu adoro carne moída. E se você vier com... Ah, eu fiz essa carne moída aqui com ervilha, com... Você fudeu a carne moída.
Deixa eu falar um negócio pra você, Guizão. Deixa eu te falar um negócio. Quando você for comprar carne moída, você vai comprar, vai pedir o açougueiro pra moer a carne com bacon. Guizão... Você vai comer a melhor carne moída da sua vida inteira. Peça isso pro açougueiro.
É, vamos mudar o programa, vai ser ódio ao bacon, é isso então?
Porra. Cara, peraí.
É sensacional.
A carne moída e o creme de leite, cara, eles são os coringas da cozinha.
Carne moída. Ah, tá, achei que os dois. Eu nunca experimentei os dois.
Não, juntos.
Vou fazer. Não, agora eu vou fazer agora só.
Deve ficar bom.
Agora, o Perotti não gosta de... né? Já demonstrou seu desprezo por macarrão e feijão, né?
Macarrão e feijão. E minha namorada tem uma outra combinação também que eu olho pro outro lado. Que ela tá ali com o pratinho pronto, sei lá, um estrogonofe. Ela vai lá na cozinha e volta com uma banana. Foi no...
Ah, eu tenho uma banana, uma camisinha e fala, amor, hoje vai ter.
Ah, não.
Não, vai no feijão.
Quando eu trabalhei na maior rede de fast food do mundo...
McDonald's.
Então. pessoal lá...
Boris, peraí, não.
Girafas?
Peraí, Boris. Você trabalhou no McDonald's, deu uma informação.
Meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos de idade.
Tudo bem, passa.
Não, é a época de trabalhar lá.
Exatamente.
É a época.
É. Então, os caras comiam sundae com batata frita.
Não, mas deve ser bom se pensar bem.
Não, então, cara, você pega a batata e enfia dentro do sorvete.
E deve ser bom pra caralho.
Ah, vai tomar no cu.
Eu conheço uma pessoa que ela tira o fim de semana dela pra comer Cheetos com Danoninho.
Meu Deus.
Cheetos? Quem faz isso, pelo amor de Deus?
Não, é uma amiga minha.
Cara, não deve ser
ruim. Ela é intolerante à lactose, então ela tira o dia mesmo porque ela vai comer e vai cagar o resto do dia.
É aquilo, né? Já fala, eu sei que eu vou sofrer. Mas eu tinha um negócio desse. Eu morava num lugar que tinha uma pizzaria do lado. Eles tinham uma pizza que era sensacional. Ia catupiry, bacon, a porra toda, champignon. Mas eu sabia que era comer aquilo ali e o dia seguinte era trono.
Ah, eu
comer pizza... sabendo.
Eu comer pizza, tudo que tiver queijo, tá? E azeite, óleo, eu comer e ir pro banheiro. Na mesma hora,
sacou? O pato, assim.
É. Eu acho que acabou o programa, porque tá falando de cocô demais.
tá indo pra um caminho
estranho. E o Pauta Livre, quando começa a falar de cocô, meu irmão, olha...
Quem nunca passou mal com esfirras da maior rede de fast food árabe do mundo?
Ah, pô, esfirra do Bob's, né?
Puta que exatamente. Parede. Menino, dá um desarranjo quando pega aquilo ali.
Nada entra na minha cabeça, porque assim, ó, eu tenho certeza...
Ah, que nada entra na sua cabeça, assim, há muito tempo.
Eu tenho certeza, aquelas esfirras, elas dão câncer. Não pode, cara, porque aquilo, tem umas que vêm verde, você já reparou? Tem umas que vêm verde e aquele pozinho em volta, pra uma não grudar na outra, né? Aquilo
sabe o que é aquele pó? Sabe o que é aquele pó? Eu vou te explicar uma coisa pra vocês. Aprendam uma coisa. O Habib's...
Só um momentinho que eu tô decepcionadíssimo com o Perotti, que não...
Calma aí. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui.
Eu quero ouvir.
O Habib's só lava a cozinha dele uma vez por ano.
Ai, que delícia! Meu Deus do céu! Você tá falando sério?
Quando o Habib's é 24 horas, que quase todos eles são... Só o único dia que eles fecham, que eu acho que é dia 1º de janeiro, é pra lavar a cozinha.
Você tá falando sério?
Juro por Deus.
Meu irmão.
Esse
negócio aí, tá?
Esse seu pozinho da sua esfirra é um pouquinho de todas as esfirras que passaram por ali naquele ano.
Pozinho do pozinho. Pozinho da farinha.
É.
Que horror, cara.
É, então eu tô certo, aquilo dá câncer.
Outras coisas também.
Uma desinteria, né? O Perotti falou que ele gosta aí da mistureba?
Mistureba. Uma coisa que eu descobri uma vez, sei lá, que eu gostei bastante, foi um acidente no restaurante, que nas sobremesas tinha ali o suspiro, e do lado tinha o pudim de chocolate.
Não deve ser ruim, não, é?
Não, mas eu não queria misturar os dois de jeito nenhum, nunca pensei, nunca
fui... doce com doce é doce.
É, doce com salgado?
É.
Ah, tem uma coisa que é aqui no melado, vocês conhecem?
Pronto, começou a pornografia do Rio Grande do Sul de novo, já vem o Perotti, vai lá, Perotti. Vai,
melado vai. É o, sabe o açúcar mascavo?
Sim, sim.
É açúcar mascavo líquido.
Tá, melaço.
É, aqui é melado.
Ah, tá tudo errado.
É, porque é relacionada, né?
A putaria, né?
Me surpreende não chamar gozado, né, velho?
Então, eu pego aquele queijo colonial, aquele redondo, corto uma fatia com quase a grossura de um dedo.
Sim.
E ponho o melado em cima.
Ah, mas aí é bom, vocês fizeram isso com goiabada. Nossa, goiabada.
Nossa, peraí, peraí. Queijinho palho, queijinho palho com melaço, meu irmão. Nossa.
Peraí. Goiabada ou marmelada?
Goiabada. Marrom glacê também não serve,
hein? Eita, eu adoro marrom glacê, cara.
Aquilo, o que é marrom glacê, na verdade?
É mandioca.
Sei lá, não é batata doce?
Ih, vocês estão sabendo de onde vocês estão comendo, hein?
Perote, certeza que é, cadê o perote? Certeza que é piqui essa porra.
Pior que é amarelinho, cara.
E vai vendo. Aí eu falei... Falei, porra, Lu, tô preocupado. Saiu um mijo assim. Ela falou, porra, tem um remédio que é pra isso. Que ele é um antisséptico pras vias urinárias. Eu falei, ah, beleza, dá essa porra.
Caralho, que porra é essa? É.
Aí tomei o bagulho. É pra cisto, essas porra todas. Aí tomei, né? Beleza. Aí de madrugada eu acordei, porque eu tomei muita água também de noite. De madrugada acordei, sem brincadeira, velho. A hora que eu fui mijar, eu parecia que tava mijando gasolina aditivada, velho. Aquela verde.
Caralho, meu! Eu filmava uma parada dessa.
Radioativo o bagulho, mano. Eu tô mijando verde até agora.
Uma vez um camarada da minha rua, que era amigo meu, tal, ele pegou meningite, velho. Aí todo mundo que teve contato com o cara teve que tomar um remedinho que é um triângulozinho roxo, assim, que eu acho que é iodo, alguma coisa assim.
Viagra.
É, Viagra não é roxo, porra. Já tomei.
É azul. Você viu que o Hugo falou, é azul?
É azul, azul.
E tem um branquinho também que é meio parado. É,
chama Cialis. Isso.
Parado que faz mel.
Aí. Deixa o cara transar. Trans. Aí, o cara, eu tomei isso aí, velho. Eu mijei roxo. Mijei roxo uma semana, velho. Mas roxo, fudido mesmo. Não é esse roxinho de beterraba, não, sabe?
Não, dá uma tensãozinha.
Nossa, mijei guache, velho.
Ah, cara, eu me ia mijar na rua só pro povo ver eu mijar na rua.
Mijar pra cima, né?
É. O Boris aí mijando verde. Eu ia mijar na rua à noite pra brilhar o mijo.
Caguei inteiro a hora que eu vi. Falei, caralho, tô radioativo essa porra.
Mas cara, melhorou?
Não, parece que sim. Eu não senti dor. Só tava mijando sangue.
É, isso aí é um remédio.
Seja bem-vindo, Perote.
Perote, a gente vai falar de comida.
Comida.
Comidinhas.
Você come, né, Perote?
A gente vai falar, a gente vai falar de comida que o pessoal odeia, a gente ama. E comida que a gente odeia e o pessoal ama.
Nossa, velho, eu vou bater no Hugo.
Nada, vai dar treta.
O que eu fiz?
Hugo, eu serei o seu tourinho hoje. Só que eu não vou falar que Marina é minha noiva e eu vou casar e minha avó fez pau.
E o Bahia?
Ei, eu já falei que Marina é minha noiva, eu amo ela muito.
Velho, o Torinho, ele é impressionante, velho. Ele fala isso todo podcast, velho.
É impressionante, cara. É impressionante.
Ele tá devendo, o homem que tá devendo fica...